Senhora Vanessa, querida amiga, mais uma vez queria fazer o registro do quanto que nós sofremos no Acre, ficamos sentidos todos nós com a perda do padre Paulino Baldassare, e vou fazer isso num voto de pesar, que vou incluir a assinatura de várias senadoras e de senadores ainda hoje. Mas eu venho à tribuna, presidente Vanessa, colegas senadores e senadoras, ouvintes da rádio e TV Senado, e queria começar, é óbvio que eu pretendo falar sobre vazamento do discurso de posse do presidente, ou pelo menos intitulado presidente Michel Temer, que procurou sentar na cadeira presidencial, pôr a faixa presidencial, antes mesmo do Congresso Nacional deliberar sobre um tema tão sério, que é o impedimento, a apreciação do impedimento da presidenta Dilma. Eu lamento estarmos vivendo situações como essa, presidente Vanessa, porque isso sim pode tipificar, caracterizar um crime de conspiração. Ontem, na Rede Globo, começou a Liberdade e Liberdade, líder Humberto Costa, que trata do episódio, inclusive ontem mesmo, no mesmo dia, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, já foi um lutador pela liberdade enforcado, sem julgamento, sem recurso. E nós tivemos ontem também um resultado que eu não tenho dúvida ocupará a página triste, ou algumas páginas tristes, da história política recente do nosso país. Essa é a minha visão. Alguns, daqui a alguns anos, provavelmente vão pedir desculpas por terem tido uma compreensão equivocada. Mas só o tempo e a história poderá nos dar esse revés do que tivemos ontem na Câmara dos Deputados. É parte do jogo democrático? Poderia ser, se não viesse com a roupagem de conspiração que tem como líder, comandante, oficial maior, Eduardo Cunha. E agora se candidata a subchefe o vice-presidente Michel Temer. Subchefe, porque o cargo de chefe do golpe, desse atropelo à Constituição, já está ocupado por Eduardo Cunha. Eu queria fazer a leitura aqui, senador Humberto Costa, de alguns trechos de uma entrevista dada por Mangabeira Unger, 69 anos, um dos brasileiros de maior renome na Universidade de Harvard, que é uma das mais importantes do mundo. Ele foi ministro do governo Lula, foi ministro da presidenta Dilma e foi fundador do PMDB. Sobre impeachment, diz Mangabeira Unger. Não, não, não. Práticas fiscais usadas por todos os presidentes decentes não podem servir para derrubar presidente. Qualificação progressiva e prospectiva das práticas fiscais, sim. Utilização casuística dessa qualificação para mudar o poder, não. Não há qualquer indício, tampouco, de que a presidente tenha tentado obstruir a justiça. Quem está afirmando isso é um dos maiores professores que o Brasil tem, emprestou numa das maiores universidades do mundo, me refiro ao professor Roberto Mangabeira Unger, que é professor em Harvard. É uma referência. Ontem eu falava com o ministro do Supremo e ele falava da importância que o professor Mangabeira Unger tem para o nosso país. Não é mais ministro. E ele vai mais adiante. Conheço Dilma Rousseff há 30 anos, diz o fundador do PMDB. Como todos nós, ela é cheia de defeitos, mas é uma pessoa íntegra e ilibada. Desde Prudente de Moraes, ele se refere, 1894 a 1898, não temos tanta severidade moral na pessoa do chefe de Estado. Esse depoimento é bom que conste nos anais do Senado. Quem fala isso é Mangabeira Unger, fundador do PMDB. E é exatamente essa pessoa, íntegra que eu não vi ninguém dizer que não é, que está vivendo o risco de um impeachment sem a tipificação de crime, que não pode ter outro nome, senão um golpe legislativo que atropela a Constituição. Ele segue: eu espero que o impedimento seja derrotado na Câmara dos Deputados e, se não for derrotado na Câmara, seja derrotado no Senado, diz o professor Mangabeira Unger. Ele vai mais adiante. Ele acha que seria um equívoco a história da renúncia, apesar de ser um gesto que pode vir de maneira unilateral, mas ele põe o melhor para o país. E eu digo como crítico severo dos erros do governo da presidenta Dilma. Veja bem, um crítico, professor, catedrático, uma referência. Ele diz: é que a presidenta seja resguardada no exercício do seu mandato, mas que, em seguida, reoriente radicalmente o seu governo, que se supere a si mesmo, que faça uma autocrítica profunda, que chame os melhores para ajudar a concluir seu mandato, diz Mangabeira Unger. Ele vai mais adiante, e eu acho que isso aqui é importante, é uma leitura que me chamou a atenção. A tentativa de impedimento nasce de um processo, de um contexto que ameaça a democracia brasileira. O ponto de partida é a preocupação com a corrupção. A corrupção é um problema nacional sério, porém localizado, diz Mangabeira Unger. A sua causa principal está na relação entre os políticos e as empresas que financiam as campanhas eleitorais. Agora, é engraçado, hoje prenderam um ex-colega nosso aqui. Está lá escrito que ele deu 1 milhão e 700 para o Democratas de Brasília, deu não sei quanto para o P, não sei das quantas, deu não sei quanto para não sei quanto, em troca de um favor que faria, teria feito numa CPI, e aí, assumidamente, dinheiro de propina, que virou caixa 1. Mangabeira diz: a causa principal está na relação entre os políticos e as empresas, nos financiamentos de campanhas eleitorais, e um problema solucionável, é um problema solucionável, pela mudança nas regras do financiamento da política. O Brasil é, de longe, diz Mangabeira Unger, o menos corrupto dos grandes países emergentes. Ele assume, primeiro, que corrupção está presente, que é gravíssimo, que devemos enfrentar, e ele vai. Embora a corrupção tanto nos atinja, ela é pouco quando comparada com os exemplos de China, Rússia e Índia. É um dos grandes intelectuais da Universidade de Harvard que está afirmando isso. E não pode servir para nos desviar do enfrentamento dos nossos problemas reais. Essa parte eu queria ler também. Criou-se uma onda no Brasil. Embrulhamos o ódio, a frustração no manto do moralismo, diz Mangabeira Unger. A onda passará e deixará gosto amargo na boca da nação. Não há atalhos para construir o Brasil. A polícia, os procuradores e a grande mídia se associaram para construir essa onda e conseguiram sensibilizar parte da imprensa. A onda utilizou o instituto perigoso das prisões preventivas no verdadeiro assalto às liberdades públicas no país. E ele vai e encerra esse capítulo. Uma parte da elite jurídica abdicou de suas responsabilidades de pôr freio às paixões de momento. Temos de enfrentar a corrupção, sim, mas não à custa da fragilização da democracia brasileira. Eu leio a última parte da entrevista e peço que possa constar nos anais do Senado. Ele faz um paralelo do momento que estamos vivendo com o que houve nos Estados Unidos. Diz ele, alguns comparam a situação do impeachment que o Brasil discute com o impeachment de Richard Nixon, 69, 74. Se fizermos uma comparação com a experiência americana, a mais pertinente não é com Nixon, é com a tentativa de impedir o presidente Johnson, em 1868, pouco após a Guerra Civil. Olha o que diz o professor Mangabeira. Ele era teimoso, impopular, e tentou reverter algumas das conquistas da Guerra Civil no Sul. Houve uma tentativa de impeachment. O impedimento acabou sendo derrotado por um voto, um único voto, no Senado americano. Inclusive, pelos votos dos adversários políticos do presidente Johnson. Embora o presidente Johnson continue a ser considerado um péssimo presidente até hoje, a derrota de seu impedimento é comemorada como um marco na evolução institucional dos Estados Unidos. Os americanos compreenderam que a tarefa do processo de impeachment não é salvar o país ou os poderes de seus erros políticos e converter impopularidade em mudança de governo. Eu acho que isso cala bem no momento em que o nosso país está vivendo. Mangabeira foi fundador do PMDB. Fundador. E eu queria, presidente, dizer aqui para concluir, rapidamente, com a compreensão dos colegas, eu sou como primeiro orador inscrito, espero também não abusar, obviamente. O PMDB já governou esse país. Governou esse país. Em cima de uma lamentável circunstância, a morte do presidente Tancredo Neves. Presidente Sarney assumiu. Presidente Sarney assumiu. E nós tivemos um período onde, inclusive, tivemos a Constituinte. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento do presidente Sarney. Eu falo de um partido. Naqueles tempos, de 85, a inflação era de 12% ao mês. Agora baixou de 10 para 9. Ao mês! Ela chegou em 89 e em 1990, senador Caiado certamente lembra bem, porque foi candidato a presidente, talvez nessa onda de tentar se colocar como alternativa àquele momento, em 89, a inflação chegou a 1.782% ao ano. Em 1990, no ano, a inflação foi de 1.476, chegando a 82% ao mês. Foi o governo do PMDB. Partido que eu respeito muito de suas lideranças. Está aqui o presidente do Senado, presidente Renan. Está aqui, que preside essa casa e procura ajudar o país a enfrentar a crise. Senador João e tantos outros colegas que eu podia citar dezenas, mas o PMDB é uma frente. E, como tal, tem que ser respeitada. Tem vários pensamentos, do senador Requião a outros. Mas eu não posso misturar a Vossa Excelência, senador João, com o Eduardo Cunha. E agora eu tenho que pôr, junto com o Eduardo Cunha, o presidente Michel Temer. E outros que são artífices. Na semana que nós estamos lembrando o enforcamento de Tiradentes por defender a liberdade, agora se arvorarem a querer chegar no poder sem nenhum voto. Nenhum único voto. Um mísero voto. Tirando da presidência uma pessoa que teve 54 milhões de votos. Será que nós não vamos pagar um preço caro por isso? Olhe, o governo do PMDB naqueles tempos, senadora Vanessa, eles instituíram, em 86, o Plano Cruzado. Congelou o preço de tudo. Nada mudava de preço, nem o câmbio, nada. Com isso, no mesmo ano de 86, elegeu quase a totalidade dos senadores nessa casa. Posso ler. De 49 candidatos ao Senado no Brasil, 38 foram eleitos pelo PMDB. Dos 23 governos, 22 foram eleitos. Foram eleitos ao sabor do Plano Cruzado de um congelamento. O problema não é esse. A Câmara elegeu 53% de seus membros. O PMDB elegeu naquela eleição. Em cima de uma crise econômica que foi falseada por um plano que congelou tudo. Mas o problema foi o dia seguinte. O dia seguinte. Por isso que quando eu vejo líderes, como eu vi aqui, o senador Jucá fazer um discurso do risco pela baixa popularidade da presidenta Dilma. Eu fiz uma parte ali. Aliás, o meu aparte eu publiquei na minha página na internet, deu 840 mil pessoas alcançadas. 848 mil pessoas alcançadas. Uma parte que eu cobrava alguma coerência. Quando foi no... Em novembro daquele mesmo ano, em novembro, pouco tempo depois da eleição, veio o Plano Cruzado 2, um arrocho fiscal, voltou a inflação, o país saiu do controle, surgiram partidos como o PSDB e a situação ficou vexatória e foi um desastre. Eu, sinceramente, acho que o PMDB tem que ser respeitado com qualquer um que chega ao poder. Como um partido a ser buscado para alianças, como um partido a trabalhar interlocuções dos projetos para o país, mas eu acho que o PMDB pode estar, pondo fim à sua história, querendo chegar pela segunda vez à presidência sem voto. Sem voto. Será que não é estranho? Eu estou aqui com a pesquisa Datafolha, que diz que o presidente Lula, talvez o homem mais atacado nesse país, nesse momento, ele, por 40% dos brasileiros, diz que ele é o melhor presidente da história do nosso país. Ele cresceu nas pesquisas, agora está à frente da Marina, e o Aécio, líder do PSDB, presidente do PSDB, perdeu 10 pontos nos últimos meses na pesquisa Datafolha. Será que a ficha não cai nunca? Será que não tem algo errado? Será que essas pessoas que estão todo dia tentando liberar um impeachment, por isso que talvez o Aécio e o Alckmin não conseguiram falar quando tinha lá os defensores do impeachment na Paulista, não conseguiram falar, chegar perto do caminhão. Sabe quantos pontos o Alckmin tem na pesquisa? Ele está atrás do Bolsonaro. Ele é governador de São Paulo já sei lá por quantas vezes. E a gente vê aqui, senadora Vanessa, para concluir. Aqui está o Lula, a Marina, o Aécio, que perdeu 10 pontos, o Alckmin empatado com o Bolsonaro, 8%, e o presidente Michel Temer. O nome dele talvez nunca saiu tanto na mídia como nos últimos meses. Sabe quantos por cento tem o candidato do impeachment a presidente da República na pesquisa? 2%, senador Humberto. 2%. Aí o senador Olinda Jucá veio aqui e disse que a presidenta Dilma não pode chegar à presidência porque ela está muito impopular. Mas nós temos um outro que quer chegar com 2% da preferência do eleitorado. Será que nós não estamos brincando com fogo?
Senador.
Eu faço um apelo, senador João. Vossa Excelência, que tem sido aqui, não atende os clamores dos momentos, e como outros, o presidente Renan, que tem procurado e tem sofrido por isso, por buscar equilíbrio, e tantos outros que eu podia citar, será que não é o bom senso que tem que prevalecer nessa hora? Da gente respeitar a Constituição, o PMDB ter seu candidato em 2018, disputar, se ganhar, buscar apoio, certamente encontrará, para a gente não viver uma rasgar a Constituição, uma ruptura como essa, que pode causar um dano, porque eu vou passar para Vossa Excelência, mas já concluo meu discurso. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o golpe se materializar na Câmara e depois aqui no Senado, nós vamos, aí sim, viver os piores momentos da história desse país. Os números, não sei se serão iguais àquele da década de 80. Espero que não, porque o Brasil não aguentaria. Mas certamente serão muito piores do que uma taxa de desemprego que hoje é 8%, de uma inflação que agora é de 9%, que está alta ainda, mas era de 10%, está caindo. As reservas internacionais do nosso país, que hoje são de 373 bilhões, quando nós pegamos o governo, eram de 37%, certamente os números se modificarão. E aí sim, podemos entrar numa crise que não tenha precedente, por conta de que, para governar esse país hoje, tem que se ter a junção de forças políticas para fazer as mudanças que o país precisa, dar a estabilidade política que o Brasil precisa, para a gente voltar a crescer, a gerar emprego e renda, a combater e fortalecer as instituições que combatem a corrupção. Eu acho que era esse o caminho. Eu, sinceramente, acredito que uma parcela grande do PMDB vai estar, em respeito à sua história, à sua memória, defendendo a Constituição. Essa é a minha esperança. Senador João.
Senador Jorge Viana, eu ouço Vossa Excelência com a maior atenção. Eu só quero fazer um reparo, porque Vossa Excelência conhece da minha posição nesse momento que nós vivemos. Eu sou contra completamente o impeachment. Não há razão de impeachment. E eu tenho posições declaradas, eu não sou oportunista, não é o momento que a presidente da República não esteja bem, que eu teria que deixar o governo, em absoluto. Mas eu gostaria de fazer um reparo, me permita, Vossa Excelência.
Sem dúvida.
No governo do presidente Sarney, foi um excelente presidente, como foi o presidente Lula. Eu considero o Lula um grande presidente. Inclusive, devolveu a dignidade deste país, que se agachava diante aos nossos cobradores internacionais, que o Brasil se agachava. Foi Lula que realmente fez com que o Brasil fosse respeitado mundialmente por todos os países. Eu estou encerrando, senadora Vanessa Gagliotti.
Só um minutinho.
Eu concordo muito com Vossa Excelência, mas no governo do presidente Sarney, nós tivemos a menor taxa de desemprego neste país. PMDB, Zé Sarney. Nós tivemos no final do governo alguns problemas, alguns precalços com problemas econômicos, mas foram os planos do governo Sarney que vieram dar origem para os outros planos que vieram dar certo. Se não tivesse havido o plano cruzado, certamente nós não teríamos tido outros planos. Eu concordo muito com Vossa Excelência. Eu concordo que, neste momento, o nosso partido, uma parte do nosso partido, tem tomado uma posição que não é unânime. Mas eu gostaria que Vossa Excelência, quando falasse, se referisse ao PMDB, e dissesse que tem uma boa parte do PMDB...
Sem dúvida.
...que continua firme com seus compromissos e que não acredita que, inclusive, vai haver impeachment no Brasil.
Muito obrigado.
Eu agradeço a Vossa Excelência pelo...
Eu agradeço, e as palavras suas são as minhas palavras. Eu, inclusive, no começo fiz uma manifestação que eu não estava querendo fazer nenhum julgamento do governo do presidente Sarney, nenhum juízo, e também não do PMDB, porque temos grandes senadores, senadoras, parlamentares. Agora, o PMDB é uma frente, e nesse momento, uma parte do PMDB, liderada pelo vice-presidente... ou pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e que tem como uma aliança com o presidente, o vice-presidente Michel Temer, tentam fazer um atalho à Constituição, apoiados por setores da imprensa, apoiados por setores do Congresso, que eu acho que é lamentável. Eu prefiro confiar que uma parcela importante, tem aí ministros do PMDB se posicionando contra o impeachment, Vossa Excelência, tomara que o Brasil siga a normalidade. O Brasil não está, o Brasil está precisando de todos nós, mas não da parte ruim que cada um de nós temos. Tem gente que está emprestando o que tem de pior. Um eventual governo Temer teria como vice Eduardo Cunha, mas teria uma inversão. Eu pergunto ao país, quem é que tem mais poder hoje dentro desse Congresso? Michel Temer ou Eduardo Cunha? É o Eduardo Cunha. Então nós teríamos um governo que não é Michel Temer presidente e Eduardo Cunha vice, porque o presidente da Câmara passa a ser vice. Nós teríamos um governo Eduardo Cunha presidente e o Michel Temer seguindo o vice. E eu acho que o país não aguenta, nessa crise econômica que estamos vivendo, que também tem origem em erros do nosso governo, temos que assumir, erros do meu partido, tenho que assumir, senão nós não temos autoridade de propor saídas para ela. Nós não podemos. Acho que o Brasil não merece. O povo brasileiro, que viu no governo do presidente Lula tantas conquistas, mesmo no primeiro mandato da presidenta Dilma, tantas conquistas, será que não dá para termos um pouco de paciência? Esperarmos 5 meses para as eleições, como estabelece a Constituição? Quem ganhar, leva. E depois, daqui a 2 anos, temos as mudanças que são tão necessárias, mas dentro da democracia, eu acho que esse seria o caminho melhor. Eu espero, sinceramente, que aquele calor daquela disputa da comissão não se reproduza no Senado, no plenário da Câmara, e muito menos aqui no plenário do Senado. Eu agradeço, senadora Vanessa, peço desculpas aos colegas por ter me estendido, mas eu estava também há mais de uma semana que não fazia um discurso um pouco mais longo, mas eu espero, sinceramente, que o bom senso prevaleça e que o Brasil siga o estabelecido na Constituição, para que a gente juntos, sem intolerância, possamos vencer a crise econômica e a crise política. Muito obrigado, senhor.